pessoal, meu nome é Patrícia Zalorense.
E eu sou Marcos Belezzi.
E esse é o podcast Transformare. Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial. E aí, Marcos, você que é o especialista na área, que sabe tudo sobre isso aí, me diz aí, o que é a tal da inteligência artificial?
É, hoje a gente vai falar de um assunto que é bem interessante e que hoje em dia está na moda, né? É um dos trend topics da área de tecnologia, que é a inteligência artificial. Vamos fazer uma inversão aqui. O que você acha que é inteligência artificial, Patrícia? Tipo, te pegar agora.
Eu sei que é uma coisa muito, 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 muito louca. Brincando. Mas assim, eu sei que é uma... O que eu sei sobre inteligência artificial é que eu acho que é uma ferramenta, né? Que você consegue programar, puxar dados aí com tecnologia e transformar isso em alguma coisa sem precisar muito de intervenção humana, né? O que eu sei, assim, muito por cima, porque eu não entendo muito disso.
Sim. Essa é uma das facetas, né, da inteligência artificial. É, no aspecto mais amplo, a inteligência artificial é você ter sistemas que exibem algum aspecto que para a gente parece ser inteligente, por exemplo. No caso, por exemplo, de robôs, né? Perceber o ambiente em volta dele, tomar ações e decisões que maximizam a sua chance de sucesso, os seus objetivos. Isso numa escala grande, né? Agora, numa escala menor, tem aquilo que você falou. Você tem sistemas especializados que são capazes de tomar decisões que lembram decisões tomadas por humanos a nível de complexidade e que você acha que tem alguma racionalidade por trás daquilo, mas numa velocidade muito maior e com uma grande quantidade de dados que a gente, como humano, não é capaz de tratar.
Que medo, hein? E aí, como é que a gente está hoje em dia nessa questão aí? Como é que está evoluindo a inteligência artificial?
Algumas pessoas dividem a inteligência artificial entre duas eras, pode-se dizer assim, que seria a era que você vê nos filmes de ficção, que é computadores tendo capacidade de pensamento a nível humano ou passando o nível humano, tomando decisões abstratas, decisões subjetivas. Isso é o que eles chamam de inteligência artificial forte, né? Esse tipo de inteligência artificial, a gente ainda não chegou nele. A gente está ainda no que eles chamam de inteligência artificial mais fraca, ou inteligência artificial baseada em padrões, né? O que seria, então, esse ponto que a gente está hoje? São computadores que conseguem resolver problemas detectando padrões, detectando semelhanças, detectando formas mais simples de resolver um problema. Então, para que esse tipo de inteligência artificial funcione hoje, tem que ter algum tipo de padrão que possa ser reconhecido por uma máquina. Agora, esse padrão pode ser tão complexo que os humanos não conseguem entendê-lo, mas se tiver um padrão, mesmo que seja complexo, hoje em dia a máquina consegue, através de uma quantidade absurda de dados que você dá para ela, entender, classificar e organizar esses padrões, né? Por exemplo, você tem, por exemplo, aplicações, por exemplo, que hoje são feitas com o uso de inteligência artificial. Você tem, por exemplo, os carros autônomos do Google, do Uber, que está pesquisando isso, a própria Tesla lança carros que dirigem uma parte. A Tesla, por exemplo, os carros dela têm já piloto automático que consegue se manter na pista e você especifica para onde você vai, ela consegue fazer todo o traçado e te deixar naquele lugar. Ela tem ainda algumas limitações, então você tem que estar no volante, ele não é totalmente autônomo, porque se ele detecta alguma coisa que ele não sabe lidar, ele aciona um alarme e dá a direção para você de volta, entendeu?
Entendi. Tem até umas cidades, né, Marcos? Não tem umas cidades nos Estados Unidos que foram construídas só para isso, para testar esse tipo de transporte?
Na verdade...
Eu lembro de ter visto notícias assim.
Na verdade, foram protótipos que eles fizeram, né, em pequenas cidades nos Estados Unidos para testar esses veículos num ambiente um pouco mais controlado, porque se ocorrer algum acidente, você diminui o perigo, né, num ambiente mais controlado. E você tem os carros do Google e alguns outros que são 100% autônomos. Então, eles são mais avançados que, por exemplo, da Tesla e conseguem tomar decisões em 100% do tempo. Então, inclusive evitar acidentes e inclusive decisões que podem, em algum momento, serem encaradas como Decisões éticas, por exemplo. Esse é um problema que acontece.
Nossa.
Por exemplo, se ele vai, se atravessa uma velhinha e no carro tem crianças e você sabe que você, se o carro for desviado da velhinha, vai bater e vai machucar as crianças, quem que ele dá prioridade, entendeu? Essa é uma das questões que emergem na construção desses algoritmos de inteligência artificial.
Nossa senhora, que medo de tudo isso. Eu lembrei agora, a gente conversando, eu lembrei daquele filme do Steven Spielberg, eu não lembro qual que é o nome, mas era mais ou menos isso, né? Tinha os robôs com sentimentos e tal.
Isso.
E o menino tinha sido adotado. Você lembra do nome desse filme?
É AI mesmo, né?
Você acha que a gente vai chegar nesse ponto dos ter robôs que sentem e tal, que tinha um menininho que foi adotado e tal, e a história se desenrola nisso, né?
Essa é uma grande questão. O Elon Musk, por exemplo, ele tem muito medo dessa parte, né? Ele, apesar de ter a empresa Tesla, né, e várias outras, ele criou uma divisão chamada OpenAI, para fazer pesquisa nessa área, porque ele tem medo de chegar a esse ponto que ele chama de singularidade, onde a inteligência artificial se torna autossuficiente a ponto de se reprogramar e de começar a aprender numa velocidade exponencial e ultrapassar o próprio
ser humano,
o próprio nível de pensamento nosso, e se tornar muito mais inteligente. E que ser que, ou que coisa vai emergir daí, né? Ninguém sabe. No caso do filme do EA, você tem os robôs muito humanizados, né? Você tem eles com sentimentos, você tem eles como se fossem pessoas. Mas o maior medo do Elon Musk, na verdade, é que depois...
É a revolução dos robôs.
É a evolução da IA, porque ela é exponencial. Depois que ela começa a aprender e depois que ela aprende a se reprogramar, se isso acontecer, né? Porque ninguém ainda conseguiu fazer isso funcionar desse jeito. Ela tem uma capacidade de processamento muito maior e consegue evoluir com muito mais rapidez, né, do que o nosso aprendizado normal, porque...
Isso tem alguma coisa a ver com aquela nanotecnologia? Ou não?
Mais ou menos. Nanotecnologia, você pode ter, por exemplo, nanorobôs interligados a uma inteligência de IA externa, porque dentro do nanorobô não tem espaço e capacidade de processamento para fazer isso, entendeu? Então... ele teria que estar ligado a uma inteligência artificial externa para poder receber os comandos que ele vai executar. Mas
entendi.
A nanotecnologia é uma das outras áreas, né, de grande desenvolvimento tecnológico que está previsto para o futuro.
É, porque eu lembro que eles tinham medo, eu vi algumas reportagens em uma época dizendo que tinha medo que a nanotecnologia também conseguisse se multiplicar sozinha.
Sim, mas...
coisas assim.
Mas aí precisa ter algum sistema externo, ou alguma... como se fosse setos, né? Precisa ter alguma colmeia, algum centro, algum hub de conhecimento central para coordenação, porque numa coisa microscópica você não consegue ter capacidade de processamento para pensamento. Tem que ser uma coisa mais externa e os bichinhos só serem comandados de fora.
Entendi. Tem gente que nem vai dormir depois desse podcast.
E hoje a gente tem, na inteligência artificial, a gente tem uma área que é chamada aprendizado de máquina, né? Machine Learning, que são as quatro vias principais para você construir inteligência artificial. Então, tudo que acontece, por exemplo, numa inteligência artificial é baseado em algoritmos normais que a gente está acostumado a fazer na ciência da computação. Então, a gente tem, por exemplo, a gente usa algoritmos normais para fazer cálculo de financiamento, para fazer RPs, para fazer toda a parte normal da ciência da computação. Mas, na inteligência artificial, eles usam esses algoritmos para criar caixas pretas, né, que a gente chama de redes neurais, que são redes que tentam, em algum modo, simular como funcionam os disparos dos neurônios numa pessoa. E a partir dessas redes neurais, depois que elas são treinadas, elas são configuradas e treinadas para fazer uma tarefa específica, através de bastante dados de treinamento. E depois que essa rede neural se reconfigura internamente, é como se tivesse um milhão de nós interligados lá dentro, e cada nó tem um controlezinho de volume que vai falar se aquele nó ativa muito, aquele nó ativa pouco. E a inteligência da rede é você conseguir definir cada um desses volumezinhos de cada um desses nós para que você, dando uma entrada para essa rede, ela solte uma saída que é o que você espera, entendeu? E para fazer isso a gente
precisa... Mais ou menos. Entendi, mais ou menos.
É, imagina que você tem uma caixa preta que você mostra uma foto de um gato e no final dela ela acende uma luzinha. Gato ou cachorro. Então, por exemplo, ou gato ou não gato, por exemplo. Então você mostra uma pessoa, do outro lado vai aparecer não gato. Você mostra um gatinho, uma foto, vai aparecer gato. Então você tem uma entrada, que é a foto, que são todos os milhares de pontinhos da foto. E você tem uma saída, que é gato ou não gato. Dessa entrada até essa saída, você tem uma caixa preta lá com milhões de conexões interligadas, cada uma com seus pezinhos, que vai falar, olha, esse pedacinho da imagem, na hora que chegar, eu dou esse pezinho para aumentar, porque o gato tem uma orelhinha que fica aqui e assim por diante. E depois que você treina essa rede, tem uma fase de treinamento que você apresenta a foto de um gato e mostra e fala na saída, isso é um gato. Então, ela reconstrói todos esses volumezinhos baseados na entrada que você deu e a saída que você espera. Aí você mostra uma pessoa e fala, isso não é gato. Ele faz mais um ajuste. Depois de milhares ou milhões de ajustes desse, você tem uma caixa preta que está regulada para falar se o gato é um gato ou o gato não é um gato, entendeu?
Entendi.
Esse é o processo de treinamento. Então, esse é um dos modos de treinamento das redes neurais. Então, esse aqui é chamado de algoritmos de aprendizagem supervisionada. Porque supervisionada porque você dá a entrada e você fala qual que é a saída esperada. Então, você vai mostrando para ele como que ele deve reconhecer as coisas. Tem os treinamentos também não supervisionados, onde você coloca uma quantidade imensa de dados na entrada e a rede tenta reconhecer padrões que nós humanos não conhecemos. Isso é usado hoje em dia também. Tem as semi-supervisionadas, que você faz uma parte que ela reconhece sozinha, uma parte você mostra para ela o que você está esperando. E tem uma área também muito interessante que tem a ver com essa parte de robótica, né, que é os algoritmos de reinforcement, né, de reforço, onde você coloca as máquinas sem programação nenhuma, uma inteligência artificial sem programação nenhuma dentro do ambiente. Por exemplo, numa simulação física, você coloca um robô virtual dentro de uma casa virtual e você quer que ele aprenda a andar. Então, você dá incentivo para ele quando ele consegue andar e você dá penalidade para ele quando ele não consegue andar. E você deixa isso rodando lá por muito, muito, muito tempo e o robô fica tentando andar. Cai, tenta andar, cai, tenta andar, cai. Cada vez que ele cai, ele recebe um reforço negativo, ó, não consegui. Cada vez que ele consegue andar um pouquinho, ele recebe um reforço positivo nessa rede de conexões, entendeu? Ah, isso aqui deu certo. E depois que você deixa, no caso, com processamento de horas, dias, meses, a máquina depois consegue fazer o que é esperado dela e ela aprendeu sozinha, igual uma criança aprenderia, entendeu?
Como se fosse, por isso que até se chama de redes neurais, né? É. Que doido isso.
Sim, sim.
Nossa, e assustador também. E aí, Marcos, você acha que vai ser uma onda ou daqui pra frente a gente vai num caminho sem volta da inteligência artificial e não vamos mais aí ter motoristas e pessoas fazendo essas atividades, mas você acha que é um caminho que não tem mais volta ou você acha que pode ser só uma onda?
Não, é uma onda que está passando e vai afogar muita gente se o pessoal não tomar cuidado. E ela veio para ficar. Ela vai passar, vai desfazer uma parte do mercado, refazer uma parte do mercado. E daí para frente vai estabilizar e vai estar sempre por aí. A gente tem estudos um estudo chamado The Future of Jobs de 2018 da World Economic Forum, que coloca a taxa de automação que a gente vai ter na economia. Então, em 2018 essa taxa estava em 29% de toda a produção já era feita por máquinas. Em 2022, de 29%, eles esperam que passe para 42%. Em 2025, eles esperam que já ultrapasse o humano, já vai para 52% de processo automatizado. Isso em todas as áreas, tanto a área de manufatura, quanto a área de, inclusive, de serviços. Hoje em dia, A inteligência artificial está entrando bastante na área de serviços, na forma de... Não sei se você já viu aqueles robozinhos de atendimento de alguns serviços que tem, ou você tem Alexa, o Google...
Sim, e até nos mais populares, né? Ontem eu tive uma sessão com a minha mentorada, ela estava falando do atendimento robotizado do Magazine Luiza, que tem já, né?
Exatamente.
As empresas aéreas, algumas têm também, né? Atendimento robotizado.
Exatamente, os call centers acho que vão ser um dos primeiros serviços que vão sofrer bastante com isso. Eles preveem que 75 milhões de empregos sejam, eles chamam de displaced, pode ser uma pessoa que parou de trabalhar ou uma pessoa que mudou de profissão, entendeu? E vão ser deslocados para outras áreas por causa da inteligência artificial, até 2022 isso. Então,
nossa, tá aí.
Tá aí. Então você tem duas opções, trabalhar numa profissão que você acha que não vai ser impactada ou tentar se ajustar, porque uma das coisas que vai acontecer é que milhões de novos empregos vão surgir e vai surgir muito emprego que vai ser você trabalhar junto com a inteligência artificial para você ter uma performance melhor. Como que isso funciona? As tarefas mais banais e automatizáveis e repetitivas... Isso vai ser feito pela inteligência artificial. Ela vai ser, na verdade, uma ferramenta sua para aumentar a sua produtividade e fazer coisas que você tinha que fazer na mão e que demorava tempo e que não servia para nada, só tomava tempo de você. Por exemplo, quando você vai fazer um relatório super complexo, tem muita coisa que você tem que pegar na mão, que você tem que calcular, que você tem que...
O famoso Excel, né?
Exatamente. Tem muita coisa que você... poderia, se você tivesse um agente inteligente no seu software, por exemplo, de planilha, que você poderia pedir para ele, olha, soma para mim todas as receitas do ano tal e coloca numa planilha ordenada por faturamento. Você pode dizer isso para ele numa linguagem natural, falada, e ele fazer isso para você. Então, eu acho que no começo vai ser isso. A gente vai ter muita coisa que é repetitiva, que antigamente as máquinas não conseguiam fazer, então a gente tinha humanos para fazer, por exemplo, atender um call center. E isso vai ser, aos poucos, indo sendo trocado por sistemas automatizados. Além disso, a gente vai ter sistemas automatizados de apoio à decisão para os empregos normais que a gente está acostumado, empregos de decisão.
Legal.
Uber, por exemplo, daqui a pouco... Uber faz muita pesquisa em carro automatizado, então daqui a pouco o Uber dispensa os motoristas, né, e passa a usar carros 100% automatizados, porque para o Uber ser bastante rentável, ele vai ter que fazer essa transição.
Inclusive o Uber não tem lucro ainda, né, é uma das grandes discussões, né, que o Uber ainda não teve lucro.
Então, exatamente, porque eles esperam ter lucro quando eles fizerem essa transição na robotização.
Então o pessoal que dirige Uber aí tem que começar a pensar em opções, né?
Sim, e a expectativa é que até 2030 já comece a sair a maioria dos carros já automatizados, né? Então eu acho que daqui 20 anos, por exemplo, a gente vai ter uma malha de tráfego totalmente diferente de hoje, com pouca gente dirigindo porque quer, né? Provavelmente porque gosta de dirigir. E a maioria dos carros já sendo automáticos e também com uma redução grande nos acidentes, né? Porque os carros...
Eu ia falar isso. Tem o lado negativo das pessoas que vão perder. Tem o lado positivo que é a redução de acidentes, atropelamentos, tudo, né?
Exatamente.
Vai ser bem significativa, né? A proteção à vida e então. Tal.
Sim, sim.
Pois é, e daí eu que sou do lado do desenvolvimento humano também, de mentoria... O que, que eu penso sobre isso, né? As profissões que envolvem muito sentimento, análise, essa coisa mais humana, vão ser profissões valorizadas, né? Porque eu não sei até que ponto, né, a gente chega numa questão de máquinas, assim, para atender um ser humano em questões, né, de desenvolvimento pessoal mesmo, sei lá, um psicólogo, até um médico muito específico que tenha que tratar de algo que envolva sentimento, emoções, pensamentos, né? Então, acho que profissões que envolvam essa parte emocional, de raciocínio, de organização, são profissões que vão ser beneficiadas, né? Beneficiadas não, né? Mas vão levar mais tempo para ser impactadas, né? mesmo nessas coisas mais operacionais, né? Se tem um call center, mas assim, se a pessoa atende o telefone, mas ela vai atender o telefone para dar uma indicação para a pessoa que não é totalmente robotizada. Eu acho que aí é um caminho que não vai acabar tão fácil, né?
Sim, serviços que são mais humanizados, né? Mas essa parte de psicologia, de mesmo a parte de... Uma parte da parte de línguas vai ser automatizada, que é tradução, isso tudo vai ser automatizado. Mas, por exemplo, produção literária, se bem que tem sistemas hoje que fazem produção literária, mas ninguém vai comprar um livro feito por um computador, pelo menos por um tempo, né?
Artistas, assim, né? Quadros.
Artista,
tudo quadro. Que envolve emoção.
Tudo que é uma coisa mais subjetiva. Mas, por exemplo, se você pegar a área médica, você tem, por exemplo, exame de patologia, que é aquela análise das células, de tumores. Isso aí, hoje em dia, já tem sistemas especialistas de auxílio para os médicos patologistas, onde ele já pré-detecta várias coisas e o médico só confirma, entendeu? Então, você vê que todas as áreas, elas estão sendo, de alguma forma, impactadas, né, por isso.
Sim. Ah, contador mesmo, advogado, muitas coisas que esses profissionais faziam vão ser feitas pelo robô, não tem mais sentido. Vai ficar muito a análise crítica e a orientação baseada em outras coisas, né, mas como você disse, as partes que são mais fáceis de falar para o robô, faça isso para mim, faça aquilo, né, ou fazer uma pré-consulta, né, em caso de médico, como você falou, uma pré-consulta lá, naquelas consultas que a gente tem, né, que o médico fica no médico e não dá nem 5 minutos o atendimento, né?
Sim.
Esse tipo de coisa não vai mais existir, né?
Sim, essas coisas poderiam ser feitas por IAs, né, no começo e depois passar para humanos, realmente.
E o que você acha aí, Marcos? Os empresários aí, os donos de startups, os empresários em geral, como eles têm que ver esse assunto e como que eles devem se preparar para essa transição?
Primeiro é tentar entender quais são as opções, os recursos que a IA oferece, né? Entender como funciona basicamente a IA, os vários campos da IA. Então, eu acho que eles têm que fazer algum tipo de curso rápido e básico para ver quais são as potencialidades da IA. E aí, com base no que eles sabem que seja possível fazer, tentar visualizar no seu próprio negócio, e aí vai um pouco da criatividade, né? Tentar visualizar no seu próprio negócio como que eles poderiam aplicar essas técnicas, o que seria passível de automatização, o que seria passível de análise automatizada. Por exemplo, você pega, por exemplo, a Netflix. Hoje a Netflix tem a recomendação de filmes, é um processo totalmente automatizado, que ela usa toda a base de dados dela, de preferência de todo mundo, usa uma IA treinada para isso e te recomenda os filmes que ela acredita que você vai gostar. E funciona bem. Isso poderia ser feito em várias áreas. Por exemplo, análise de crédito, análise de risco, previsão de valores de imóveis. Então, tem na área, por exemplo, de produção, achar a melhor configuração de manufatura, a melhor configuração de insumos para você melhorar a sua produção. Então, tem muitas áreas que, além dos agentes automatizados, né, que podem ajudar basicamente todo o ramo de serviços a evitar a contratação de pessoas cujo serviço poderia ser feito por um agente automatizado. Então, os empresários, eles têm que parar, assistir bastante palestras do TED Talks, fazer alguns cursos bem rapidinhos. Tem alguns cursos que depois eu posso recomendar no...
Deixa na descrição, né?
Na nossa descrição. Para que eles deem, para que os empresários deem uma olhada, né?
Uma coisa que eu vi interessante, entrando nesse assunto, e que é interessante, no mundo do marketing digital, se fala muito que a própria busca dos vídeos do YouTube vai ser robotizada, né? Então, a pessoa já vai receber ali os vídeos conforme ela já é o que ela gosta de ver, ou a personalidade dela, ou o que ela sempre está acessando, né?
Isso já é, então, já é assim, já é.
É, mas assim, vai ser no sentido assim de, eu quero um vídeo sobre, você vai falar com o seu computador, e sim, ele vai falar, sim. Eu quero um vídeo sobre, sei lá, quero saber sobre produtividade. Ele não vai mais pegar vídeos aleatórios, né? Vai ser uma coisa, tipo, muito personalizada, entendeu? Então, se você é uma pessoa do marketing digital, que tem vídeos no YouTube e tal, e você não está sendo muito autêntico e muito você, assim,
uhum.
Dificilmente vai pegar o seu vídeo, porque se for um vídeo muito genérico, não vai entrar na busca dessas pessoas, né? Então, isso é uma coisa interessante também, das pessoas no autodesenvolvimento terem essa noção.
Sim, e o Google...
Que elas têm que ter muita personalidade, porque os robôs vão orientar o que as pessoas vão assistir.
Sim, e o Google hoje é uma das empresas líderes, né? Nessa área de inteligência artificial. E hoje em dia eles têm tecnologia que todos os vídeos, ou todos não, pelo menos os que eles queiram, né? Eles podem fazer o processamento, retirar toda a voz, entender tudo que está sendo falado. E também o processamento pode analisar toda a imagem e descrever cena a cena o que está acontecendo de forma escrita, por exemplo, para que a rede neural do Google saiba o que está acontecendo no vídeo e possa te recomendar os vídeos que realmente são mais efetivos para você. Já chega nesse nível, ele consegue ver todo o vídeo, analisar cena a cena e ver o que tem nesse vídeo para poder recomendar para você.
Ou seja, pessoal, coloquem toda a personalidade que vocês possam colocar na produção de conteúdo de vocês, porque cada vez mais repetir mais do mesmo não vai dar certo, né? O autodesenvolvimento nesse ponto fazendo paralelo aí com a tecnologia, né?
Uhum.
Essas coisas de simplesmente só falar ou repetir algo que já foi falado e não ter ali algo muito específico que tenha a ver com quem você é mesmo, vai cada vez mais ficar difícil ficar conhecido, as pessoas quererem ver o seu conteúdo dessa forma.
E para finalizar, para o pessoal de tecnologia que queira entrar nessa área, tem alguns cursos interessantes que eu vou colocar na descrição aqui. A maioria você pode fazer se você quiser gratuitamente, se você quiser certificado, aí você paga para ter o certificado, né? Mas eu tenho que avisar todo mundo porque o pessoal acha que essa área de inteligência artificial é só uma festa, né? Mas é uma área que demanda bastante estudo, é uma área que demanda bastante conhecimento de matemática, que é uma coisa que a maioria do pessoal foge. Mas que se você for realmente entrar nessa área e de data science também, depois a gente faz um episódio sobre data science, você vai precisar abraçar a matemática e ficar amigo dela.
Acho que todos, né? Mesmo que não quer entrar na área de tecnologia, eu acho que no momento que a gente está no mundo hoje, a gente não pode se dar o luxo, eu não quero nem saber desse assunto, se nossa vida vai ser em torno disso, né? Não tem mais como evitar, né? Claro que cursos mais avançados para aprender mesmo,
uhum.
Não necessário, mas eu acho que entender como funciona os conceitos gerais para qualquer pessoa é importante no momento que a gente passa aí no mundo, né? E agora, eu acho que com essa questão do Covid aí, que as pessoas estão mais em casa ainda, mais online, né? Eu acho que muita alteração vai acontecer mais rápido do que imaginava, né? Porque tem muitas pessoas trabalhando com tecnologia, isso vai fazendo as empresas acharem soluções mais rápidas ainda, né?
Sim, até nessa área da construção de vacinas, né? Tem inteligência artificial sendo empregada nos processos de DNA, de sequenciação, de construção, de fazer a morfologia das proteínas, as ligações das proteínas. Então, é uma área que está sendo usada bastante também agora na época do Covid-19, né?
Nossa, e essa eu não sabia, mas imaginava que deveria ter alguma coisa nesse sentido. Então, eu agradeço você, Marcos, né? Agradeço a todos aí que escutaram e que vão escutar esse podcast.
Uhum.
E aí o Marcos vai deixar as recomendações de cursos aí, aproveitem.
Eu vou colocar alguns livros também.
Livros também, entrem lá, façam download aí e comecem a se adiantar, né? Não adiantar, né? Mas que tem muita gente que já está estudando, né? Mas começar a dar passo nesse sentido, que eu acho que é muito importante para todos, né?
Sim, com certeza. E para quem gosta, é uma área muito interessante, vale a pena.
Então, até o nosso próximo podcast. Tchau, Marcos.
Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.